Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte. Hoje é terça-feira, 11 de fevereiro de 2025. Eu sou Luciano Seixas e começa agora ao vivo o Assunto Federal. Mas atenção, essa é uma edição especial na cobertura do encontro de novos prefeitos e prefeitas organizado pelo governo federal. Encontro esse que começou hoje aqui em Brasília. Mais de 3.200 municípios de todo esse Brasilzão estão representados aqui. Um deles deve ser o seu, hein? Nossa equipe está por lá desde cedo, conversando com os prefeitos que estão aqui, justamente para conhecer os programas e iniciativas federais para beneficiar a população local. Então fica com a gente, que tem muita informação e prestação de serviço para você. Estamos ao vivo até às 5 da tarde, horário de Brasília, pelo streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo do país. Aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui, o assunto é federal. Com os trabalhos técnicos do José Alves e a produção da equipe da Rádio Gov, da Empresa Brasil de Comunicação, EBC, a gente começa agora com Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
Com o tema A Cidade que Queremos está em Nossas Mãos, começou hoje o encontro dos novos prefeitos e prefeitas aqui em Brasília. Durante 3 dias, os gestores municipais vão ter a oportunidade de conhecer, aprender e ampliar parcerias e investimentos federais nas cidades. Na abertura do evento, o presidente Lula destacou a importância do Pacto Federativo e de programas como o PAC Seleções, para democratizar o acesso de todos aos recursos federais, sem motivos ideológicos. Vamos ouvir um trechinho aí do que disse o presidente.
Eu votei a governar esse país. Eu votei a governar esse país com a única responsabilidade de provar mais uma vez que esse país tende a ser um país altamente desenvolvido, e ele só será desenvolvido se a cidade for desenvolvida. Não há estado rico com cidade pobre. E não há cidade rica com estado pobre, e não há estado rico com cidade pobre. É preciso que haja um compartilhamento das coisas entre o governo federal e o governo municipal. É por isso que eu tenho muito orgulho de ter começado o ano de 2023 convocando uma reunião entre os 27 governadores do Brasil para que a gente pudesse definir, junto com os governadores, quais as obras de interesse dos governadores para entrar no PAC. E depois começamos com os prefeitos. Depois fizemos PAC Seleções. E agora vamos fazer mais um PAC Seleções. E o que é um PAC Seleções? É a primeira oportunidade democrática da gente não escolher ideologicamente a cidade que vai ser beneficiada, da gente não escolher a cidade do partido da gente, mas da gente escolher aquela cidade que melhor apresenta o projeto e aquela cidade que mais tem necessidade de que o projeto seja executado. É assim. Eu já disse uma vez de que muitas vezes prefeitos do meu partido ficam zangados porque quem ganhou a tal do PAC Seleções não foi o prefeito do PT, foi o prefeito vizinho que não gosta do PT. Mas é assim que a gente vai exercer a democracia.
O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, também participou da abertura. Ele destacou algumas conquistas do governo federal para as cidades brasileiras e lembrou que esse é um dever da União e que um encontro como esse ajuda a fortalecer o pacto entre os entes federados. Vamos ouvir o ministro.
É o nosso dever, mas também a oportunidade para cada município é chegar na sua cidade com mais recursos garantidos, com convênios destravados, com anúncios para fazer na carona da cidade de vocês. Só o Fundo de Participação dos Municípios cresceu nesses 2 anos 23% em relação a 2022, graças à política econômica que o senhor construiu, liderada pelo ministro Fernando Haddad, que vem aumentando o desenvolvimento e crescimento do nosso país. país. Só, e eu quero agradecer aqui, em nome do presidente Davi Alcolumbre, em nome do presidente Hugo Mota, todos os parlamentares que estão aqui, deputados e senadores, só a aprovação da lei da securitização das dívidas abre a possibilidade de arrecadação de mais 100 bilhões de reais para os municípios e para os governos estaduais. Só o fato de termos mantido a redução da alíquota da folha de pagamento da Previdência dos municípios significou em 2024 cerca de 10,9 bilhões de reais economizados para os municípios para poder investir esse recurso na educação, na saúde e nos desafios municipais que nós temos.
Diversos painéis sobre desenvolvimento social, sustentabilidade, inovação e cidades inteligentes fazem parte da programação. E quem traz mais detalhes para a gente agora ao vivo é a jornalista Ana Gabriela Salles. Boa tarde, Ana. Agenda lotada por aí.
Fala, Luciano. Boa tarde para você, para os nossos ouvintes. Olha, o encontro acontece no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, aqui na área central de Brasília, e muita chuva aqui na capital federal hoje, viu, Luciano? Você sabe disso, né? Mas nossa equipe esteve desde cedo no Centro de Convenções e eu tenho alguns detalhes para vocês agora sobre a extensa programação do encontro de novos prefeitos e prefeitas. Para vocês terem uma ideia, eu contei mais de 40 oficinas simultâneas ocupando todos os estados, os espaços do Centro de Convenções. Agora à tarde aconteceu um painel sobre compras públicas e como impulsionar os negócios locais, por exemplo. Mas tem oficinas em todas as áreas de governo: saúde, educação, empreendedorismo, meio ambiente, só para citar algumas. E isso é só o primeiro dia, hein? Porque o encontro vai até quinta-feira, ou seja, vão ter dezenas e dezenas de oportunidades para os prefeitos e prefeitas conhecerem os programas do governo federal. Ou seja, um solo fértil para que eles que assumiram agora o mandato, né, os prefeitos, se familiarizem com os programas e tirem todas as dúvidas. Por falar em tirar dúvidas, Luciano, nossos colegas da Rádio Gov, Lucília Araújo, Diego Freitas, conversaram com dezenas de prefeitos hoje e eles fizeram perguntas sobre vários temas. Eu rodo aqui algumas para vocês. Nosso quadro Manda Aí.
Manda Aí.
Olá a todos, sou Ricardo Ferreira, prefeito da cidade de Monte Carmelo, Minas Gerais. Queria aproveitar a oportunidade relacionada à cultura. Nós temos a lei Aldir Blanc, que o governo federal tem nos dado apoio nos municípios. Se ela vai permanecer por somente esses 3 anos ou nós vamos ter mais investimentos voltados para a nossa área.
Olá, meu nome é Laís Helena, sou prefeita do Nordeste, na cidade de Pendências, Rio Grande do Norte. Como todos os nossos municípios enfrentam algumas dificuldades, o meu também enfrenta, e eu queria saber o que é que o Ministério da Saúde tem para nos ofertar no ano de 2025 em relação a fortalecimento da atenção básica, como oferta de mais unidades básicas de saúde, fortalecimento do CRAS e outras demandas que todos esses municípios de pequeno porte, como o meu, necessita.
Sou prefeita de Jericoara, São Paulo. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Ministério do Desenvolvimento Social. Como que eu faço para poder conseguir um CRAS novo, um prédio novo, alguma coisa assim?
Oi, esses são apenas alguns dos prefeitos que a gente ouviu e a gente está atrás de todas essas respostas, hein, Luciano? Uma missão que não é nada impossível, porque a gente vai conseguir, tenho certeza disso. Eu volto com você.
Tá legal, valeu, Ana Gabriela Salles, direto lá do Encontro de Prefeitos e Prefeitas. Com estas primeiras informações, nós teremos uma cobertura completa de toda a parte aqui da EBC ligada a essas informações. Vamos? Daqui a pouquinho a gente tem informação. Eu quero falar aqui do Pacto Federativo, que o presidente Lula fez referência logo na abertura. Pacto Federativo, ele está na Constituição de 1988, né? Ele define como é que o poder é distribuído e compartilhado entre os diferentes níveis de governo: União, Estados Distrito Federal e municípios. É o Pacto Federativo que estabelece as responsabilidades e também a autonomia de cada um destes entes federativos, buscando equilíbrio na gestão do país. Tem que ter um equilíbrio, governo federal, estados, município, Distrito Federal. Tem uma questão da autonomia, cada ente federativo, a União, os estados, os municípios, tem uma autonomia para tomar decisões dentro da sua esfera de competência, né? Sem interferência de outros entes, né? Então, uma decisão que cabe à prefeitura, não tem o governo federal que se meter, não tem o governo estadual que se meter. Ao contrário do que muitos pensam, o governador, por exemplo, não é subordinado ao presidente da República e também não manda nos prefeitos das cidades. Então, existe esta separação determinada no Pacto Federativo. As responsabilidades também estão determinadas. São divididas entre as cidades, os municípios, né, os estados e a União. Por exemplo, a União pode ser responsável por questões de defesa nacional e os estados podem cuidar da segurança pública. Já os municípios podem cuidar da gestão do trânsito. E aí entra um aspecto importante. Tá legal, cada um tem responsabilidades. E quem é que paga a conta? Aí tem a divisão dos recursos financeiros, também o ponto central do Pacto Federativo. Define-se aí como os impostos são arrecadados, como eles são distribuídos e para quanto vai para a cidade, quanto vai para os estados, quanto vai para o cofre do governo federal, garantindo que cada um tenha aí os recursos para cumprir as suas responsabilidades. Detalhe, houve mudanças na reforma tributária, que foi, né, acertada agora há pouco, alterou a forma como os impostos são arrecadados e distribuídos, e claro, isso também está sendo explicado nesse evento aí para os prefeitos e as prefeitas do Brasil que estão em Brasília. Por isso a gente teve convites aí do Ministério, do Ministro, do Presidente, para que os prefeitos comparecessem a este evento. E quem ainda não pôde chegar no primeiro dia, ontem o ministro esteve aqui na Voz do Brasil, falando exatamente, se não puder vir no primeiro dia, venha no segundo, venha no terceiro, venha de alguma maneira, porque tem muita coisa boa e importante acontecendo por aqui. Então nós estaremos acompanhando tudo isso de perto aqui no nosso programa Assunto Federal. E a gente segue nosso giro de notícias, agora falando sobre ampliação da internet móvel para 70 áreas remotas. Olha que coisa boa, hein? Quem conta essa novidade é o Claudimário Carvalho.
O Ministério das Comunicações abriu um novo leilão reverso para ampliar o acesso à internet e à telefonia móvel em 70 localidades de difícil acesso. A iniciativa busca garantir inclusão digital em áreas sem cobertura, distribuídas por 17 estados. O edital do programa Seja Digital já foi publicado no endereço sejadigital.com.br/leilão02. O leilão ocorrerá em 18 de março. Empresas interessadas poderão disputar a instalação de antenas por meio de lances únicos, sendo vencedoras aquelas que oferecerem o menor custo. Os leilões têm a finalidade de usar o saldo remanescente de R$ 250 milhões de reais em recursos à disposição. As localidades foram predeterminadas pelo Ministério das Comunicações, que mapeia áreas remotas do país a serem incluídas digitalmente. O primeiro leilão, realizado em 2024, já conectou mais de 50 comunidades. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
Nova Indústria Brasil, matéria-prima para a fabricação de medicamento de doenças autoimunes, será produzida 100% no Brasil. Ladimir Filipim tem as informações.
O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, participou nesta segunda-feira, dia 10, de evento de anúncio da aprovação da Anvisa para que a Bionovis produza no Brasil insumo farmacêutico ativo para a fabricação do medicamento Infliximab, o que representa uma experiência de sucesso da política estruturante das parcerias e desenvolvimento produtivo. Alckmin visitou a planta da Bionovis em Valinhos, São Paulo. Com a aprovação, a Bionoves passa a ter condições de produzir 100% do IFA deste medicamento para o país. Entre as metas da nova indústria Brasil está a de elevar dos atuais 45% para 50% até 2026 e a 70% até 2033. A produção nacional das necessidades do país de medicamentos, vacinas, equipamentos e dispositivos médicos, materiais e outros insumos e tecnologias em saúde. A Bionoves investiu R$ 800 milhões em infraestrutura fabril, capacitação de recursos humanos e aquisição de tecnologia com o objetivo de garantir a autossuficiência do Brasil no desenvolvimento e na fabricação de produtos biológicos de alta complexidade. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim.
Melhorias na BR-163 no Pará vão facilitar o escoamento de grãos entre os municípios de Rurópolis e Santarém, além de ajudar a reduzir o impacto ambiental e melhorar a qualidade de vida e a mobilidade da população. Vladimir Filipim volta aí com essa informação também.
O Ministério dos Transportes, por meio do Departamento de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, concluiu as obras de duas pontes sobre pequenos rios conhecidos como igarapés, na BR-163, no Pará. Esses trechos eram os únicos sem pavimentação em um percurso crucial para o escoamento de grãos entre os municípios de Rurópolis e Santarém. O investimento total foi de R$ 18,5 milhões para o nivelamento e a instalação do asfalto nos acessos às pontes, uma técnica chamada encabeçamento. Para finalizar a obra, o DENIT executou mais de 10 mil metros de drenagem profunda e superficial, além da construção de meio-fio, sarjeta e valetas para proteção de aterros. Também foram implantados 322 metros de defensas metálicas. Com a conclusão, além de reduzir o impacto ambiental, a BR-163 do Pará se torna um segmento facilitador para o transporte de mercadorias e serviços, aumentando a competitividade e atraindo mais investimentos para a região. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim.
E mudando de assunto, o Brasil intensificou o combate à pirataria. Plataformas ilegais já foram alvo de ações de órgãos da segurança pública. José Carlos Andrade.
O Conselho Nacional de Combate à Pirataria e Delitos contra a Propriedade Intelectual, CNCP, encaminhou à Organização Mundial da Propriedade Intelectual, OMPI, uma lista com 393 sites piratas bloqueados pelas autoridades brasileiras. A relação vai ser inserida no mecanismo de monitoramento e difusão internacional desse tipo de conteúdo. O CNCP é vinculado à Secretaria Nacional do Consumidor, Senacom, do Ministério da Justiça e Segurança Pública. As plataformas ilegais já foram alvo de ações de órgãos da segurança pública, como a Operação Redirect, conduzida pelo Laboratório de Operações Cibernéticas, e a Operação 404, que bloqueou 675 sites e 14 aplicativos de streaming. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
Brasil lança portal oficial do BRICS 2025. O BRICS é um agrupamento formado por 11 países: Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia, Irã e, recentemente, a Indonésia também entrou, né? Esse grupo atua como fórum de articulação político-diplomática de países do Sul Global e de cooperação nas mais diversas áreas. Claudimário Carvalho explica.
O governo federal lançou nesta terça-feira o portal oficial do BRICS Brasil 2025. Disponível em português e inglês, o site reúne notícias, dados econômicos dos países membros e o calendário de atividades sob a presidência brasileira do grupo. O endereço é brics.br. Além do portal, a estratégia de comunicação inclui cobertura audiovisual e fotográfica dos eventos programados para o ano, com matérias disponíveis no YouTube e no Flickr. O Brasil assumiu a presidência do BRICS em janeiro com o lema Fortalecendo a Cooperação do Sul Global por uma governança mais inclusiva e sustentável. O país lidera debates sobre saúde global, inteligência artificial, mudanças climáticas e comércio, com mais de 100 reuniões ministeriais e técnicas programadas até julho, quando está previsto o início da cúpula dos líderes do BRICS. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
Assunto Federal.
São 4h20 no horário de Brasília e agora a gente volta a falar sobre o encontro de novos prefeitos e prefeitas. Quem está lá é a jornalista Mariana Jungmann. Hoje a Voz do Brasil também vai tratar muito desse assunto que interessa aos cidadãos de todo o país. Né, Mari? Boa tarde.
Oi, Luciano. Boa tarde para você, para os ouvintes da Rádio Gov. É isso mesmo, Luciano. Eu estou aqui no encontro de novos prefeitos e prefeitas em Brasília, conversando com autoridades. Fiz uma entrevista agora há pouco, Luciano, que a gente vai ter na Voz do Brasil de hoje, de logo mais, com a presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, a Fernanda Pacobaíba. Ela conversou comigo sobre o atendimento que eles estão fazendo aos prefeitos aqui, porque o FNDE é um fundo que tem mais de R$1 bilhão para ser investido exclusivamente em educação básica. E aí é com os prefeitos, né, nos projetos lá na ponta, que esse dinheiro é aplicado. Então, ela conversou muito comigo sobre quais são os projetos, quais são as principais dúvidas que os prefeitos têm procurado a equipe do FNDE aqui no encontro para tirar, quais são as políticas públicas. O FNDE faz entrega de ônibus escolares, obras, tem um projeto grande para retomada de obras inacabadas. E a gente vai conversar de tudo isso na Voz logo mais. E a gente vai ter também, Luciano, aqui a cobertura completa da participação do presidente Lula hoje aqui mais cedo e dessa interação que os prefeitos estão tendo diretamente com os principais nomes do governo federal. Está todo mundo circulando por aqui hoje, viu, Luciano? Tem ministro, tem secretários dos ministérios, tem o pessoal dos bancos públicos, né, que libera financiamento, tem muita gente por aqui.
Tá certo. Valeu, Mari. Obrigado pela participação, as informações. A gente se encontra às 7 da noite na Voz do Brasil, que também está cobrindo, então, este grande evento de novos prefeitos e novas prefeitas aqui em Brasília, Distrito Federal. Quem aí conhece o Zé Gotinha? Acho que todo mundo, não é mesmo? Esse ícone do PNI, o Programa Nacional de Imunizações, é mais uma vez finalista do Prêmio IBEST e estará presente na cerimônia de entrega da premiação que ocorrerá em Porto Alegre nesta sexta-feira. E a gente recebe aqui a Thaísa Vitória, que conta mais sobre essa novidade. Oi, Thaísa! Tá valendo? O microfone tá falando aí? Agora vai.
Som, estão me ouvindo,
alô?
Gente?
Aí.
Então vamos lá. É o seguinte, esse é um grande reconhecimento, né, pessoal, do Zé Gotinha. E o IBEST, ele é considerado aí um dos maiores eventos do cenário digital brasileiro. E ele reúne influenciadores e criadores de conteúdo de destaque no país. E a presença do Zé Gotinha, pessoal, é ainda mais relevante após a sua vitória em 2024, né, ano passado, na categoria Brand Persona, reconhecendo aí o seu impacto no mundo digital e a sua contribuição nas campanhas de imunização. O prêmio, ele é acompanhado por uma votação de especialistas da Academia IBEST, garantindo aí uma avaliação justa. Vencer ou figurar entre os finalistas desse prêmio confere aí uma certificação valiosa, promovendo visibilidade e reconhecimento no mercado. E a gente aqui, Luciano, fica como? Na expectativa, né, para saber como é que vai ser essa premiação. Volto com você.
Beleza, o Zé Gotinha merece, né? Disseram que ele ia aposentar, porque a vacina como é que chama? Paralisia infantil, né? A poliomielite voltou a ser de injeção, né? Porque ela teve uma modernização. E aí, o Zé Gotinha não tem mais gotinha e tal, mas ele continua como este símbolo da imunização no Brasil, das campanhas de vacinação, que, aliás, são exemplares para o mundo todo.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
E aí, como é que está o tempo aí na sua cidade? Aqui em Brasília, a gente falou, está tendo muitos temporais, né? Começou hoje esse encontro de prefeitos e na hora do almoço tava um dilúvio aqui, brincadeira. Vamos ouvir então a previsão do tempo para todo o país com o Ladimir Filipim. Roda a previsão aí, Zé.
Previsão do tempo para esta terça-feira, 11 de fevereiro de 2025.
Centro-Oeste.
Brasília, capital federal, tem nesta terça-feira tempo encoberto pela manhã e encoberto com chuvisco à tarde. Os termômetros registram mínima de 19 e máxima de 27 graus. A umidade relativa do ar é de 90-40%. Goiânia, em Goiás, fica com tempo encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 20 e a máxima 31 graus. A umidade relativa do ar é de 90-50%.
Nordeste.
Recife, em Pernambuco, apresenta tempo nublado pela manhã, passando a claro com sol à tarde. A temperatura marca mínima de 25 e máxima de 31 graus. A umidade do ar vai de 90-50%. Aldeias Altas, no Maranhão, celebra aniversário com tempo encoberto com chuvisco. A temperatura oscila entre 24 e 31 graus. A umidade do ar é de 100 a 60%.
Norte.
Manaus, no Amazonas, tem tempo encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 24 e a máxima 32 graus. A umidade do ar é de 98 a 75%. Primavera no Pará. Celebra aniversário com tempo encoberto com chuva isolada. A temperatura mínima é de 25 e a máxima de 29 graus. A umidade do ar é de 100 a 80%.
Sudeste.
Belo Horizonte, em Minas Gerais, tem tempo encoberto. A temperatura mínima é de 18 e a máxima 31 graus. A umidade do ar vai de 95 a 30%. Vitória, no Espírito Santo, fica com tempo encoberto com chuvisco pela manhã e claro com sol à tarde. A temperatura mínima é de 24 e a máxima 33 graus. A umidade do ar é de 90 a 55%.
Sul.
Porto Alegre, capital gaúcha, tem tempo claro com sol pela manhã e encoberto à tarde. A temperatura mínima é de 25 e a máxima 40 graus. A umidade do ar é de 85 a 30%. Araucária, no Paraná, celebra aniversário com tempo encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 18 e a máxima de 31 graus. A umidade do ar gira em torno de 100 a 40%. Você ouviu a previsão do tempo para esta terça-feira, 11 de fevereiro de 2025. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da agência Rádio Gov em Brasília, Ladimir Filipim.
E aquela hora de mandar aquele abraço para todos os moradores das cidades que a gente ouviu aí, que fazem aniversário hoje. Parabéns para Aldeias Altas no Maranhão, Primavera no Pará e Araucária no Paraná, que completam mais um ano hoje. Aí eu abro aqui o meu Comunica BR, o meu não, o nosso Comunica BR. Você também pode entrar lá no Comunica BR para saber como o governo federal está chegando aí na sua cidade. Aldeias Altas, a taxa de escolarização de 6 a 14 anos, segundo o IBGE, lá em Aldeias Altas, é 95% da população, né? O governo federal, presente na educação do município, tem o PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação na Escola, beneficiando 9.100 crianças e adolescentes em 48 escolas que receberam direitinho aí os recursos reajustados em 2024. 34 escolas receberam recursos do programa Dinheiro Direto na Escola. Aldeias Altas aderiu ao programa Escola em Tempo Integral e ao Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. Portanto, recebe recursos do governo federal para essas iniciativas, para adaptar, para melhorar a estrutura. Tem o Programa Nacional do Livro e Material Didático, que distribuiu 43.500 materiais para 6.700 estudantes em 2024. Tem o Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, o PENAT, que atendeu 1.400 estudantes em Aldeias Altas. E todos os estudantes que tinham condições e solicitaram o ingresso no ProUni, né, que é o Programa Universidade para Todos, 100% deles receberam bolsas integrais e aí nesse programa Universidade para Todos, então vão ter as universidades particulares pagas pelo governo federal. Primavera no Pará tem 2.700 famílias que recebem o benefício médio de R$ 680 do Bolsa Família todo mês. Araucária, no Paraná, governo federal apoiando aí a saúde do município com 29 equipes do programa Saúde na Família, 20 equipes do programa Brasil Sorridente, mais um centro de especialidades odontológicas, 30 médicos do programa Mais Médicos, 17 UBS, dois CAPs, que são os Centros de Atenção Psicossocial, 163 agentes comunitários de saúde, 11 agentes de combate a endemias e 90 escolas pactuadas com o programa Saúde na Escola em Araucária, no Paraná, tudo isso custeado pelo governo federal. Tá vendo? A gente acompanha. Vamos lá, você ainda vai ouvir no nosso assunto federal, entrevista, serviço e muito mais. Fique com a gente agora pelo horário de Brasília, 4h31. Momento Entrevista. A gente já falou aqui no programa sobre o lançamento do Passaporte Agro, uma ferramenta para impulsionar as exportações. E agora você ouve uma entrevista completa com o secretário de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura e Pecuária, Luiz Rua. Ele vai explicar como essa iniciativa funciona. Quem conversou com ele foi a jornalista do Canal Gov, Vanessa Leda, do jornal Brasil em Dia. Vamos lá, roda aí, Zé.
Secretário, 2025 começou aí com força total para o agronegócio brasileiro, abertura de 25 novos mercados. Mas antes da gente começar, vamos fazer um balanço breve aí das conquistas desse último ano e do que se desenha aí, quais são as oportunidades que se desenham para esse ano que começa.
Perfeito. Eu acho que nós tivemos, desde o início do ministro Carlos Fabro, frente ao Ministério da Agricultura, um número recorde de abertura de mercados. Juntando 2023 e 2024, nós estamos falando de 300 aberturas de mercado. Só no ano passado, por exemplo, foram 222 aberturas de novos mercados, que se tomam também a diversas ampliações de mercado que são tão relevantes, tão importantes como eventualmente as aberturas de mercado. Então é um trabalho que nós fazemos de maneira diuturna, de maneira com muito afinco, para que a gente possa dar oportunidades, gerar de uma forma ou de outra oportunidades para os nossos produtores e exportadores, especialmente daquelas cadeias produtivas menos desenvolvidas, aquelas cadeias produtivas às vezes com uma menor maturidade exportadora.
Vamos falar desse Passaporte Agro, que é uma ferramenta inovadora, foi criada para apoiar os exportadores aí para o acesso ao mercado, que é esses mercados recém-abertos, digamos assim. Como que ele funciona na prática? Quais são aí os principais benefícios para quem deseja expandir aí a agroexportação?
Olha, o Passaporte Agro, ele se soma uma série de outras iniciativas que nós estamos trabalhando nesse ano de 2025 com um foco especial na parte da promoção comercial. Sempre em conjunto com a Apex Brasil, com o Ministério das Relações Exteriores, Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, um esforço conjugado para que a gente possa dar oportunidades e não só abrir os mercados, como a gente tem feito com esses números recordes, com essas ampliações, como eu comentei também, que são tão relevantes para o nosso agronegócio, mas que a gente possa dar aqueles primeiros passos para que os exportadores, os produtores, como eu disse, especialmente das cadeias produtivas que têm menos maturidade exportadora, possam ter interesse em acessar os mercados. Então, na prática, o que a gente divulga para as associações dos produtos dos mercados recém-abertos são informações como fazer um registro de um produto, qual é a lista dos principais importadores daquele produto, quais são as tarifas aplicadas, quais são os preços praticados no mercado doméstico, nesse mercado que a gente recém abriu. Então, tudo isso para que a gente possa gerar esse interesse nos nossos exportadores e assim a gente efetivar essas oportunidades que, como eu disse, já são 325 desde o início do mandato do ministro Carlos Favro, frente ao Ministério da Agricultura e Pecuária.
Pois é, e além de aprender tudo isso, preciso capacitar esses profissionais, né? Vamos falar um pouco do Agro Insights, essa ferramenta nova aí que vai dar o quê? Inteligência de mercado, ensinar eles aí a estratégia para render mais, não é mesmo?
Sem dúvida, e aqui a gente aproveita uma rede muito qualificada de 40 adidos agrícolas do Brasil que estão lotados em representações diplomáticas no exterior e que tem esse conhecimento também das questões de como funciona o mercado. Então, justamente o intuito da ferramenta Agro Insight é utilizar toda essa expertise dos nossos adidos agrícolas para que eles montem relatórios mensais com informações conjunturais, seja de um produto vegetal, seja de um produto de origem animal. Nós estamos falando que no acumulado do ano, lá em dezembro, nós teremos 912 Agro Insights, ou seja, é muita informação qualificada para que os exportadores também possam se interessar, eventualmente, por um mercado que não estava no radar de atuação e que, a partir de uma oportunidade que o adido agrícola vislumbra e coloca no papel, coloca nesse relatório no Agro Insights, a partir daí pode-se gerar boas oportunidades também. É o governo sendo ativo, apoiando, estando ao lado do setor privado para que o setor privado possa efetivar negócios e fazer assim com que se traga emprego, renda, receita para o nosso país.
Maravilha. E além das commodities, o Brasil está tentando investir aí em uma diversificação, digamos assim, né, das exportações agrícolas. Quais são os novos mercados estratégicos que estão no foco do Brasil?
Olha, de fato é muito importante essa diversificação de produtos e de mercados. Como eu disse, foram 325 novas aberturas de mercados e a maior parte dessas aberturas de mercado foram para produtos menos tradicionais da nossa pauta exportadora. Então a gente está avançando, por exemplo, nas aberturas de mercado e ampliação de comércio das castanhas, no caso das frutas também, da erva mate, enfim, de uma série de produtos menos tradicionais da nossa pauta exportadora. O Brasil, só para você ter uma ideia, no ano de 2024, nós crescemos 8% esses produtos menos tradicionais, mostrando que todo o trabalho, todo o esforço capitaneado pelo ministro Carlos Favro e que a gente, na Secretaria de Comércio e Relações Internacionais, tem viajado pelo mundo afora para que a gente possa trazer resultados. E acho que resultados já se mostra quando a gente tem esse incremento de 8% na venda desses produtos menos tradicionais da nossa pauta exportadora.
Secretário, para terminar, vamos falar aí, para acessar esses acessos, acessar esses mercados internacionais, é preciso investir em logística, é preciso lidar com desafios regulatórios, desafios sanitários. Como que o Brasil está atuando aí para superar essas barreiras e se tornar um parceiro comercial importante aí no mundo?
É um esforço coordenado, o Brasil tem avançado em diversas pautas, o governo trabalhando de maneira uníssona, ou seja, trabalhando de maneira conjunta para que a gente possa cada vez mais avançar. O Brasil já é um importantíssimo parceiro comercial de muitos países, o Brasil exporta para mais de 180 países, quando a gente olha para todos os produtos da nossa agropecuária, ou seja, virtualmente para todos os países do mundo há pelo menos um produto brasileiro colocado. Então a gente espera agora, com esse esforço que a gente vai dar, esse foco, como eu disse, na promoção comercial nesse ano de 2025, em conjunto com a Apex, com o MRE, a gente espera que a gente possa avançar ainda mais esses mercados, colocar o nosso produto, colocar os atributos, como eu disse, a sustentabilidade, a sanidade, a qualidade, a competitividade do nosso produto. O Brasil, de fato, sendo um promotor do que eu tenho chamado, Vanessa, de geopolítica da paz, porque o Brasil promove a segurança alimentar, a segurança climática e a segurança energética. São poucos países no mundo que têm essa condição e eu acho que o Brasil está em muito boas tem muito boas oportunidades a partir dessa geopolítica da paz que a gente está implementando.
Ouvimos a entrevista com o secretário de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura e Pecuária, Luiz Rua. Para ouvir esse e outros conteúdos, acesse radiogov.ebc.com.br. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Povos indígenas, a Justiça Federal entendeu que não há provas para enviar a julgamento pelo júri popular 22 indígenas do povo Cinta Larga, que foram denunciados pelas mortes de garimpeiros na terra indígena Roosevelt em abril de 2004. O repórter Vitor Abreu conta mais pra gente no Boletim AGU Brasil de hoje.
A Justiça Federal entendeu que não há provas para enviar a júri popular o caso de 22 indígenas do povo Cinta Larga, que foram denunciados pelas mortes de garimpeiros na terra indígena Roosevelt. Os procuradores da AGU que cuidaram do caso foram até o local dos fatos, levantaram informações, conversaram com moradores e se reuniram com os acusados. Eles também pediram coleta de provas, checagem de dados e conseguiram apontar fragilidades na acusação. Diante dos argumentos da AGU, a Justiça Federal entendeu que dos 23 acusados, contra 22, não há prova suficiente para levá-los ao tribunal do júri. Em relação ao único indígena remetido ao júri popular, foi apresentado recurso à Justiça de segundo grau, alegando que também não há provas contra ele e que a acusação se baseia no depoimento contraditório de uma única testemunha durante a audiência de instrução e julgamento. A terra indígena Roosevelt é o território de ocupação tradicional do povo Cinta Larga, localizada entre os estados de Rondônia e Mato Grosso, no bioma Amazônia. A área historicamente alvo de garimpeiros devido às suas riquezas naturais. A incidência da atividade criminosa no território levou doenças e violência ao Cinta Larga, impacto que pode ser observado na redução populacional da etnia. Estima-se que no final da década de 1960 havia cerca de 2 mil pessoas. O número caiu para 500 no início dos anos 1980. Atualmente, 958 indígenas vivem no território, de acordo com o Censo 2022 do IBGE. A presença do garimpo na terra indígena Roosevelt se intensificou no início dos anos 2000. Os criminosos driblavam a fiscalização dos órgãos competentes para extrair minerais preciosos da região. Na época, cerca de 4 mil garimpeiros conseguiram entrar no território e, mesmo após serem retirados pela FUNAI e pela Polícia Federal, retornaram ao local. No dia 7 de abril de 2004, após conflito na região, foram encontrados 29 corpos de garimpeiros. De Brasília, Vitor Abreu.
Assunto Federal.
E agora, educação. Municípios são premiados por boas práticas em alfabetização. É o selo nacional Compromisso com a Alfabetização. A entrega foi nesta segunda-feira com presença do presidente Lula e do ministro da Educação, Camilo Santana. Roda aí o boletim, MEC.
Olá, eu sou Patrick Samartan e você está ouvindo o Boletim MEC. O MEC promoveu nesta segunda-feira evento que premia estados e municípios por boas práticas em alfabetização, chamado de Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização. O selo faz parte do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. O prêmio busca reconhecer os esforços e as iniciativas exitosas de gestão das Secretarias de Educação dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios na formulação e implementação de políticas, programas e estratégias que assegurem o direito à alfabetização das crianças. A cerimônia contou com a participação do presidente Lula e do ministro da Educação, Camilo Santana, que afirmou que o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada não é apenas uma política pública, mas sim uma ação de justiça social.
O Compromisso Nacional não é apenas uma política pública, é um compromisso de justiça social. Lembrar o que estamos fazendo aqui hoje vai muito além de um prêmio, de um reconhecimento, o compromisso de um país inteiro com a alfabetização das nossas crianças. Nós estamos olhando aqui para o futuro de uma nação, o futuro de um país que tenha mais igualdade, menos injustiça, e tudo isso só se constrói, não há outro caminho a não ser através da educação. Viva a educação brasileira e viva a alfabetização das nossas crianças!
O selo é dividido em categorias ouro, prata e bronze. Foram estabelecidos 21 critérios para os estados e 20 critérios para os municípios. Os critérios foram organizados em 5 dimensões de avaliação. Ao todo, 27 estados e 83% dos municípios se inscreveram para concorrer ao prêmio. Para saber mais sobre as iniciativas do MEC na alfabetização de crianças, jovens e adultos, acesse nosso portal www.gov.br/MEC. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal.
A gente vira e mexe, fala desse compromisso nacional criança alfabetizada aqui, né? Quando a gente abre lá o Comunica BR, né? Hoje, inclusive, estou procurando aqui, a gente falou de Araucária, não, de Aldeias Altas no Maranhão. Foi uma das cidades que aderiram a este programa, né? E, portanto, tem recursos do governo federal para fazer esse país se alfabetizar direitinho até o segundo ano do ensino fundamental, as crianças lendo e escrevendo direitinho. E também para aquele pessoal que se atrasou, né, durante a pandemia, terceiro, quarto e quinto ano. O programa tem um investimento total, assim, do governo federal, de 2 bilhões de reais. 1 bilhão já foi investido, a gente ouviu ontem na Voz do Brasil. Bom, vamos lá, a gente volta a falar sobre o encontro de novos prefeitos e prefeitas, um mega evento que começou hoje aqui em Brasília e reúne representantes de mais de 3.200 municípios. Ana Gabriela Salles fala de novo com a gente ao vivo sobre uma das grandes novidades lançadas no encontro. Conta pra gente aí, Ana.
Oi, Luciano e ouvintes. Pois é, a novidade é a plataforma Contrata Mais Brasil, criada para facilitar a participação dos MEIs, os microempreendedores individuais, nas compras públicas. A plataforma foi lançada durante um dos painéis desse primeiro dia de evento. Eu já falei para vocês, né, que são mais de 40 painéis e oficinas simultâneas. Só no primeiro dia, vai até quinta. Bom, agora falando um pouco dessa nova ferramenta, o governo federal explica que é um espaço digital inovador, capaz de conectar milhões de microempreendedores individuais às compras públicas de prefeituras, estados e do governo federal, com amplo potencial de gerar mais renda e empregos. Esse potencial, só na primeira fase, agora em 2025, é de gerar quase 6 bilhões de reais. Atualmente, segundo o governo federal, 16 milhões de MEIs estão em operação no Brasil, mas só 70 mil estão cadastrados na base de fornecedores do governo federal. Nas fases seguintes, a plataforma será aberta a micro e pequenas empresas, agricultores familiares e cooperativas e depois para todas as empresas, é o que informa então o governo federal. O uso pelos MEIs, os microempreendedores, e por órgãos públicos, Luciano, vai ser 100% gratuito. Isso é o que importa, né? A ferramenta tem interface intuitiva e procedimentos simples, seguros e ágeis. A gente ainda não entrou nessa plataforma, mas essa é a informação que a gente recebeu. A contratação pode ocorrer em até 5 dias a partir da publicação da necessidade do serviço. Nenhuma alteração da lei de licitações é necessária. Gente, são muitos detalhes e você encontra esse serviço lá no nosso portal radiogov.abc.com.br daqui a pouquinho, Luciano.
Tá legal, obrigado, Ana Gabriela Salles, falando do encontro de prefeitos e prefeitas. Tem uma série de novidades acontecendo e sendo explicadas lá para os prefeitos e prefeitas, muita gente nova, né, assumindo aí o seu primeiro mandato, que é exatamente para saber como é que atua, né, a prefeitura junto ao governo federal para receber recursos, para receber apoio, para levar, né, os benefícios que são possíveis para a população. E olha, aproveitando essa deixa aí da Ana Gabriela Salles, o portal radiogov.ebc.com.br tem todas as informações do governo federal para você. Serviço, as palestras, ó, as entrevistas, as informações sempre estarão disponíveis por lá. Como a Ana Gabriela avisou agora, ainda não deu para atualizar tudo, porque a equipe está toda mobilizada, mas daqui a pouco tem informação também nesse encontro em radiogov.ebc.com.br. Momento Serviço. E quem aí fez o CPN, o Concurso Público Nacional Unificado? Saiu a segunda convocação para os cursos de formação do chamado Enem dos concursos. Os novos convocados devem confirmar a participação na área do candidato somente hoje e amanhã. O prazo é rápido. Claudimário Carvalho.
O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos divulgou nesta terça-feira a segunda convocação para os cursos de formação do Concurso Público Nacional Unificado, o CPNU. Os candidatos selecionados devem acessar a área do candidato no site da Fundação Sesgran Rio e confirmar a participação até amanhã, 12 de fevereiro. A consulta deve ser feita no site cpnu.sesgranrio.org.br. A convocação envolve 9 cargos que exigem etapa adicional como especialista em políticas públicas e gestão governamental. A formação é para desenvolver competências essenciais para o serviço público, com foco em ética, equidade e resultados para a população. O processo também pode afetar a classificação dos candidatos para cargos que não exigem curso de formação, ao atualizar a lista de espera e o cadastro reserva. A não confirmação implica em eliminação do candidato para aquela vaga e para vagas que ele listou como de menor preferência. Cada candidato será considerado aprovado em apenas um cargo, mas seu nome poderá constar em listas de espera para cargos de maior preferência. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
E atenção, moradores de São Paulo, o governo federal anuncia a construção de novo hospital universitário. O investimento será de 157 milhões de reais para atendimentos de média e alta complexidades. O recurso faz parte do novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. Lorena Pacheco.
A Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, vai ganhar uma nova unidade hospitalar. Para a construção do Hospital Santo Amaro, o investimento do governo federal será de 157 milhões de reais. Serão 260 leitos e a unidade vai se dedicar a atendimentos de média e alta complexidades. Também fará oferta de cuidados intensivos e vai contar com capacidade para cirurgias eletivas. Durante a assinatura do contrato para a construção do hospital, o ministro da Educação, Camilo Santana, falou sobre o projeto.
O terreno já está ok, o projeto já está sendo concluído, licitado, já está sendo concluído, e a ideia é que até o final desse semestre, mais tardar no início do semestre que vem, a gente possa ir já está dando a ordem de serviço.
Em junho do ano passado, o governo federal anunciou o investimento de 5 bilhões e meio de reais para a consolidação e expansão das universidades e dos hospitais universitários federais. Os recursos fazem parte do Programa de Aceleração do Crescimento, novo PAC, e serão usados, por exemplo, em melhorias na infraestrutura de todas as 69 universidades federais. A responsável pela gestão da nova unidade é a EBSER, empresa brasileira de serviços hospitalares. O presidente da instituição, Arthur Chioro, destacou os investimentos nos hospitais universitários federais.
O novo PAC, ele destina 1 bilhão 750 milhões de reais para a produção de investimentos importantíssimos nos hospitais universitários federais. Além da recuperação, da ampliação, da qualificação, tanto da área assistencial como da área de ensino e pesquisa dos nossos hospitais universitários, nós vamos ter a possibilidade de construção de 9 novos hospitais universitários que já estão em curso.
A EBSER é vinculada ao Ministério da Educação e atualmente administra 45 hospitais universitários federais. As unidades atendem pacientes do SUS e, ao mesmo tempo, apoiam a formação de profissionais de saúde e o desenvolvimento de pesquisas e inovação. Reportagem Lorena Pacheco.
Valeu, Lorena, falando aí desse investimento do novo PAC. O novo PAC é um programa de investimentos coordenado pelo governo federal, mas tem parceria com o setor privado, com os tais dos entes federativos que a gente falou agora há pouco, né? Estados, municípios e também movimentos sociais participando desse esforço, que é um esforço conjunto para acelerar o crescimento do país. Crescimento econômico, crescimento social, geração de emprego e renda, reduzir as desigualdades sociais e regionais. O programa está organizado em medidas institucionais em 9 eixos de investimento. Isso foi evoluindo, né? Já estamos no novo PAC. Teve o primeiro PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, e agora, neste retorno do presidente Lula no seu terceiro mandato, este novo PAC, prevendo estas medidas institucionais. O que são medidas institucionais? Um conjunto de atos de gestão, ou seja, de administração, né, de quem está lá no poder, e de planejamento, que, claro, tudo precisa planejamento oficial, organizado, contribuindo para a expansão dos investimentos públicos e privados no Brasil. Os eixos de investimento são as grandes áreas de organização do programa, que reúne todas as obras e os serviços destinados à população. Para você ter uma ideia, o orçamento desse novo PAC, a ideia é investir R$1,8 trilhão em todos os estados do Brasil até 2026. né? É 1 trilhão e 300 bilhões até 2026 e 500 bilhões de reais após 2026. Os investimentos têm programa, têm um compromisso aí com a tal da questão da transição ecológica, né? A neoindustrialização, que o nosso vice-presidente fala muito, inclusive como ministro, né? Então, tudo isso está ligado a esse programa de aceleração do crescimento, o novo PAC com crescimento para o país, a geração de empregos de forma sustentável. Se você quiser essas informações, também pode procurar, né, no nosso radiogov.ebc.com.br.
É ouro para Rebeca Andrade! O Brasil é ouro no alterofilismo! Daiana Medeiros!
100% dos nossos medalhistas em Paris têm o DNA do Bolsa Atleta. Quer representar o Brasil? Conte com a gente para chegar lá. Você nasceu para vencer. Há 20 anos, o Bolsa Atleta nasceu para você. Saiba mais em gov.br/esporte. Ministério do Esporte. Governo Federal. Brasil, União e Reconstrução.
E vamos falar aqui do Tax Free, que deve atrair mais estrangeiros para o Brasil. Com essa medida que já existe em vários países, o turista que fizer compras aqui no país, aqui no Brasil, recebe de volta o que pagou de impostos relativos aos produtos comprados. Mais informações com Pablo Mundim.
O Brasil é um dos principais destinos turísticos do mundo. Ano passado, um recorde, 6 milhões e 700 mil turistas estrangeiros desembarcaram no país. Aos olhos do mundo, o turista que chega aqui se encanta com as belezas naturais, diversidade cultural, gastronomia, um setor que movimenta a economia. Em 2024, mais de 6 bilhões e meio de dólares em gastos, o maior valor já registrado desde 1995. Consumo que pode ser ainda maior com a proposta do governo de adotar o programa Tax Free. A medida foi sancionada pelo presidente Lula e inclui o tax free na reforma tributária. A exemplo de outros países, o programa permite um reembolso de impostos sobre produtos adquiridos por turistas estrangeiros. Um benefício que já existe em outros países, explica Ana Carla Lopes, secretária executiva do Ministério do Turismo.
Argentina, Uruguai, Chile e Peru já têm. A gente fala Europa, mais de 20 países já tem. Ásia, Japão, Coreia, Singapura. América do Norte, Estados Unidos, Canadá. E também tem o potencial do Brasil estar inserido no cenário internacional, numa rota também de compras, que não pode ser deixada de lado, não pode fingir que não existe.
Com o Tax Free, o governo pretende estimular o turismo e incentivar os visitantes a consumirem mais no comércio local. O programa também melhora a competitividade do Brasil como destino turístico, gera emprego e renda. É o que revela o estudo do Instituto Fecomércio de Pesquisa e Análises do Rio de Janeiro. Com o Tax Free, o país tem potencial para injetar mais de 2 bilhões de reais à economia. Ainda segundo a pesquisa, o programa tem atratividade e familiaridade dos turistas, mas da metade dos turistas estrangeiros, 50,7%, afirmaram já ter utilizado o benefício em outros países. Para o presidente do Conselho de Turismo da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo, Guilherme Ditzi, a medida é atrativa para os turistas e também para os comerciantes.
Ajuda, sim, a movimentar a cadeia do comércio. Imagina o turista olhando aquela loja do varejo, seja um vestuário, uma joalheria, uma loja de tênis, e na hora que for embora ele vai ter o retorno do seu imposto ali com algum percentual da sua compra.
De acordo com o texto aprovado, a devolução de impostos valerá para o imposto sobre bens e serviços e a contribuição sobre bens e serviços. O benefício valerá apenas para turistas estrangeiros e que permanecerem no Brasil por menos de 90 dias. Reportagem Pablo Mundim.
E agora uma última notícia. O longa Ainda Estou Aqui conquistou mais 3 prêmios internacionais no fim de semana. Olha isso aí, indicativo pro Oscar, né? No sábado, o filme levou o prêmio Goya de melhor filme ibero-americano na Espanha e o prêmio do público no Festival de Roterdã, na Holanda. No domingo, a atriz Fernanda Torres recebeu o prêmio Virtuoso no Festival Internacional de Cinema de Santa Bárbara, nos Estados Unidos. O filme filme dirigido por Walter Salles já levou mais de 4 milhões de pessoas aos cinemas aqui no Brasil e está indicado ao Oscar. Será que vem mais um prêmio por aí? A cerimônia do Oscar acontece... É carnaval, 2 de março, olha aí. Vai dar para comemorar legal, hein? Vamos ficar na torcida. Estamos chegando ao final de mais um programa Assunto Federal. Eu volto amanhã, 16h. Espero você para mais uma tarde cheia de informação que faz a diferença no seu dia a dia. Um ótimo fim de tarde para você. Aqui, Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas. Uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC. De segunda a sexta, às 16h, fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.